Fala, meus bitloucos do Mafiga, eu sou Felipe Escudeiro, analista de Bitcoin e criptomoedas aqui do canal Bitnada. Hoje, terça-feirinha da maldade, dia 1º de agosto de 2023, ó o ano aí querendo acabar, hein? Agora são exatamente 18 minutos para as 9 da manhã, 8h42, tudo bem, belezinha, show de bola, como é que vocês estão bem? Eu estou muito bem, graças a Deus. Vamos trocar uma ideia hoje, por quê? Porque o Bitcoin, após um longo período, praticamente 40 dias... O Bitica perdeu os 30 mil dólares de fato, nesse momento 28.874, vamos falar sobre isso. Com isso a gente tem praticamente tudo caindo no dia de hoje, com algumas exceções, por exemplo, BNB. Vamos trocar uma ideia também sobre o pós-hack de ontem na Curve, o Curve Factory, né? Na verdade não foi uma pool da Curve, foi a parte Factory, onde a Curve autoriza que pessoas vão lá e simplesmente criem suas pools e utilizem a liquidez deles, tá? Vamos trocar uma ideia sobre a Linea, vamos trocar a blockchain Linea, né, da Consensus, da MetaMask, vamos trocar uma ideia sobre a blockchain Cello, vamos falar sobre as reservas da Tether. Olha, parece que a Tether entrou no eixo, tá? Parece que a Tether entrou no eixo. Inclusive, eles têm 3 bilhões de dólares de reserva excedente. Vamos trocar essa ideia. O Justin Sun comprou ontem direto do Michel Ergorov. Falamos já desse carinha, falamos já. Ele tá comprando o Curve do Michel Ergorov, ou seja, tá dando liquidez para esse carinha. A Binance tá cortando taxa zero para você negociar alguns pares no Brasil. Vamos falar de tokens de RWA, Real World Assets. Vamos falar também... deixa eu ver aqui que eu até esqueci o que era outra coisa. Ah, não posso esquecer disso, sobre a PancakeSwap. Porque parece que agora a PancakeSwap... tá querendo dar recompensas para os detentores de cake, ou seja, eles querem fazer o que a gente chama de real yield, né? Então, o yield real, né? A colheita real, ou seja, uma participação dos lucros do aplicativo. Vamos trocar uma ideia sobre isso para a gente começar a nossa brincadola aqui. Vou aproveitar, vou pedir para você, minha turminha, dá aquele like para nós. Se você não deu o like ainda, o que tá esperando? Mete aquele fogaréu no chat. Quando você dá o fogaréu no chat, a gente vai borbulhando e o mercado cripto vai queimando, tá bom? Vamos que vamos. E se você não tá inscrito, porra, se inscreve aí. Todo dia a gente passa informações, opinião e atualizações aí, muitos insights sobre o mercado cripto. Vamos que vamos, para a gente começar a nossa brincadola, a gente vê o Bitica perdendo aí os 30 mil dólares, perdeu os 29 mil dólares, agora 28.876. O Ether aqui está caindo, 1.830, BNB está subindo, a gente tem aqui a XRP caindo, Solana caindo, Polkadot caindo, Dogecoin, Litecoin, Avax, Cardano, Matic, tudo está caindo no dia de hoje, natural, né? Um diazinho de queda, né? Diazinha de queda, vamos trocar uma ideia sobre isso. Valor de mercado nesse momento, segundo o Artemis aqui, é de 1 trilhão 221 bilhões de dólares. Em blockchains, fomos ontem, né, nas últimas 24 horas, 5 milhões 682 mil usuários utilizando blockchains. E nós fizemos ao todo 34 milhões 884 mil transações somente no dia de ontem, dia 31 de julho de 2023, tá bom? A doletinha continua aqui na casa dos 4,70. Tá baixa, porém alta, né? Olha que doido. Tá baixo, porém alto, né? Isso aí, cara. Bota a bomba, bota o fogo, bota o gelo, bota a porra toda aí. Eu só quero que você faça barulho, tá bom? Só quero que você faça um barulho aí. Vamos trocar uma ideia? Volume, dentro do mercado cripto, ele tá devagar, né? Então, olha só, os futuros de Bitcoin na Binance, como estão bem devagar, né? 10 bilhões de dólares, né? Sempre fala, a gente via aqui 20, 25, 30, 35 bilhões de dólares... nos tempos de baixa, né? Nesse momento, 10 bilhões de dólares. Volumes de Ether na Binance, 4 bilhões e meio, é muito pouco, né? Pelo volume que a gente está acostumado. Nós estamos aí no pós-férias, né? É verão na parte de cima do mundo. A galera dá uma segurada na onda. Julho é um mês, naturalmente, fraco, né? Em volume e tal. E aí você pega o preço sem muita movimentação, o volume fica pior ainda, tá joia? Falando nisso, o que nós temos aqui? A gente conjecturava, né, no finalzinho de julho, nós conjecturávamos... Desliga o WhatsApp? Chegou umas mensagens aqui, né? Show? Vamos lá. Vamos lá. Tem um Zé Polvinho aqui falando aqui, enchendo o saco aqui. Vamos lá. 2023, nós tínhamos... janeiro, fevereiro, março, abril, positivo no Bitcoin. Maio, negativo, junho positivo, bem positivo, e julho caminhava para ficar ali no 0 a 0, talvez ligeiramente positivo. Só que a gente perdeu 4%, né? Então nós temos até agora, fechados, né, no ano de 2023, nos primeiros 7 meses completos, 2 meses negativos. São eles, né? Maio e julho. Agosto tá aqui 1% negativo, mas o mês começou agora, né? O mês começou agora. Falando aqui de Ethereum, olha só, o ano estava indo muito bem, porque nós não tínhamos nenhum mês negativo, né, em 2023 para o Ether. Janeiro foi positivo, fevereiro positivo, março positivo, abril positivo, maio positivo, junho positivo, julho acabou fechando também quase 4%, né, 3,99% aqui negativo, né? Deixa eu só responder um carinha aqui, rapidinho. Puta textão, olha. Vamos lá? Show de bola. Vamos lá. E aí o Ether, ele cai aqui praticamente 4% no mês de julho. Tínhamos aí os primeiros 6 meses do ano positivos e o mês de julho aqui negativo aqui. Show? Vamos lá. Deixa aqui, é isso aqui. Vamos falar um pouquinho sobre... Vamos falar um pouquinho sobre DeFi. Nós tínhamos esses dias 90 bilhões de dólares. Olha só, que impressionante, né? Nesse momento, 84 bilhões de dólares, né? 84 bilhões de dólares. Então a gente perde aí cerca de quase 6 bilhões de dólares nas últimas semanas, né? Porque o valor de mercado das principais criptomoedas, né? Deu uma bela de uma caída. E nesse momento, 84 bilhões. As principais corretoras descentralizadas estão aqui faturando, né, negociando nas últimas 24 horas 2 bilhões de dólares. 10 bilhões é o volume negociado nos últimos 7 dias. 51% de todo esse volume vem da Uniswap, tá? Vem da Uniswap. Em segundo lugar vem PancakeSwap, nós vamos falar sobre a PancakeSwap daqui a pouquinho, tá? Deixa eu ver se tá aqui. Cadê? Tá? Eles querem fazer aí, repartilhar, né? Repartir algumas fees para os usuários. A gente chama isso de real yield. Eu nem sei se acaba citando esse termo na matéria, mas a gente chama isso de real yield, né? O yield real, né? É como se fosse um dividendo. A gente vai trocar uma ideia sobre isso, tá? Mas a PancakeSwap hoje detém 17% do volume semanal do DeFi, tá? Bem interessante. A Curve, olha só que doideira. A Curve, ela tem aqui 11% desse volume. A Maverick, a Mavi, tá com cerca de 5%. Aí vem outras corretoras aqui, como Dodô, Balancer, né? Mas é interessante a gente falar sobre a Maverick, porque sim, 51% detém a Uniswap, 5% a Maverick é nova, né? Então a Maverick hoje já tem aí praticamente aí 10% da movimentação que nós temos na Uniswap. Isso é interessante, tá? Isso é interessante. Vamos, Hill Yield, é isso? Fala com o Marcelo para desligar o Wi-Fi até você terminar sua internet. Live compartilhada tá osso. Não, ele pediu a internet dele. Ele falou, não, sua internet tá muito ruim. Eu falei, então para de usar, né? Tá muito ruim, para de usar. Aí ele pediu a internet dele lá. Show! Vamos trocar uma ideia sobre as principais, né? As principais comparações aqui sobre as principais chains, né? A gente tem aqui a rede Tron, que nos últimos meses aqui ela tem um decréscimo em número de usuários ativos, tá? Nesse momento, ela está sendo ultrapassada pela rede BNB, 1 milhão e 400 mil endereços na rede BNB, né? Endereços ativos, né? Ou seja, que enviaram ou receberam na rede. A Tron tem 1 milhão e 300 mil, Bitcoin 700 mil endereços, Polygon 374 mil, Ethereum 316 mil, Zcash 215 e a Arbitrum que vem caindo, né? A Arbitrum 139 mil endereços. Quando a gente fala em transações diárias, a rede BNB e a rede Tron estão se equiparando, onde a Tron era uma rede muito maior. Deixa eu a tela maior aqui. A rede Tron, ela tinha muito mais transações únicas no único dia, né? Transações únicas no único dia. 13 milhões de transações em 12 de junho, né? 13 milhões de transações em 11 de junho contra a BNB 4 milhões. Hoje, esse valor está um pouquinho mais equiparado. A Tron tem 4 milhões de transações enquanto a BNB tem 3,9, né? Praticamente 4 milhões aqui, tá joia? Polygon tem 2,4, né? Quase 2 milhões e meio de transações. Ethereum, quase 1 milhão. Zcash 700 mil. Bitcoin, 645 mil transações. E a Arbitrum, um pouquinho menos de 600 mil transações aí. Deixa eu ver se é isso aqui que eu queria falar. Não, não é isso que eu queria falar, não. Deixa eu voltar minha tela aqui. Show de bola. Opa, fechei. Por que eu fechei? Calma, volta. Vamos falar um pouquinho sobre a Rede Linha, que é uma rede nova, né? Que ela vem por trás da MetaMask, né? A empresa por trás da MetaMask. Rede Tromba, né? É isso aí, Rede Tromba, tá? DeFi tá dando dinheiro ou tá tirando dinheiro? DeFi dá dinheiro, cara. Ele tira dinheiro de quem não sabe fazer. Mas quem sabe fazer, com certeza tá dando dinheiro, não tem como, né? Nós temos aqui na Rede Linha, que é uma rede que é da MetaMask, né? É da Consensys, que é a empresa por trás da MetaMask. Se você tiver uma MetaMask instalada no seu computador, se você faz tempo que você não utiliza, se você abrir ela, ela vai meio que se auto-atualizar. Ela se auto-atualizando, você vai ver que vai ter uma rede chamada Linha. É uma rede da própria MetaMask, né? Da própria empresa, que é a empresa Consensys, né? E eles lançaram primeiro no testnet a rede Linha, e eles lançaram agora, dia 17 de julho, né? Por volta de 16, 17 de julho aqui, eles lançaram a rede oficialmente, né? E aí a gente tinha ali 25 mil usuários, 28 mil carteiras, né? Não é usuários, carteiras, porque uma mesma pessoa, por exemplo, eu utilizo mais de uma carteira na mesma rede, né? E às vezes no mesmo dia. Então, e aí esse número aqui, ó, foi subindo, olha que interessante. No dia de ontem, 41 mil, dia 31, né? Dia 31 de julho, 41 mil endereços ativos na rede Linha, tá? Ela tá subindo, ainda tá fraca, tá bem fraca, mas 41 mil endereços, tá? Transações diárias, tá? A gente vai pegar só esse azul maiorzinho aqui. Chegou a bater no dia de ontem, na verdade, dia 30 de julho, 140 mil transações. No dia 23 de julho, também 140 mil transações. O dia de ontem foram 127 mil transações. E aí a gente vai fazer uma comparação. Airdrop da Zcash, ainda dá pra fazer? Claro que dá, claro que dá. Dá pra fazer. Só que talvez alguns multiplicadores o carinha comece a perder, né? Mas dá pra fazer, cara. E assim, não existe nenhuma garantia que vai rolar o airdrop, né? Tá? Não existe nenhuma garantia. A gente estima que vai rolar o airdrop e a gente vai fazendo algumas coisas, né? Pra tentar, né? Pegar esse airdrop se acontecer. Tá bom? Ethereum versus Linha, né? Então a gente tá comparando a principal rede EVM de contratos inteligentes, que é o Ethereum, né? Você tá aqui em cima, contra a rede Linha. Só pra você ter uma noção, a rede Ethereum tem hoje 1 milhão, né? Na verdade, dia 31 de julho ontem, ela tem 1 milhão e 48 mil transações que aconteceram na rede. A rede Linha tem, cara, um pouquinho mais de 10% disso, tá? Não é algo que a gente considere que a gente jogue fora, tá? Então, olha só, rede Linha, 127 mil transações no dia 31 de julho, enquanto a rede Ethereum fez 1 milhão, tá? Não é um absurdo, mas, cara, não é nada que a gente tenha que desconsiderar, tá? Quando a gente fala de gas, deixa eu tirar minha força aqui da tela. Quando a gente fala de gas, quando a gente fala de gas aqui, a gente tá falando de, na rede Ethereum, custando aí uma transação média aí, né? Isso aqui é a média, né? É, você está pagando $5.37. Na rede Linha, você está pagando cerca de 49 cents. Eu acho bem caro, né? Eu acho bem caro. Quase aí 10% do gas, né? Quase 10%, um pouquinho menos aí de 10% do gas da rede Ethereum. Uma segunda camada, né? É complicado. Uma segunda camada, você ter o 10% do valor da primeira camada, não sei até onde vale. E sem contar que é uma rede muito nova, né? Tudo bem, a galera tá aqui atrás do airdrop. A gigantesca maioria da galera que tá aqui, e eu me incluo nisso, tá aqui atrás de um possível airdrop. Muita gente diz que não vai acontecer. Esse airdrop, o snapshot já aconteceu. Não dá pra gente saber, né? As regras de airdrop não são claras. E é bom que não sejam claras, né? Porque se a regra for clara, todo mundo pega e, né, não dá. Então, assim, as taxas da Linha estão assim. Então, como eu tô te falando aqui, ó, taxa média, tá? 49, 45, 47, em alguns momentos 69 cents. Ou seja, é uma rede cara e ela parece que ela tá colada, né? Porque ela demora um pouquinho. Quem tá acostumado aí com a rede Arbitrum, com a rede BNB, com a rede Tron, com a rede Polygon, né? Até um pouco da ZK-Sync, que as transações são, não vou dizer instantâneas, mas são, né? Entra no bloco e ela já carrega. É, a rede Linha, eu achei ela um pouco mais agarrada. Achei ela meio travadona. Mas as coisas são assim, né? E é isso, eu tô achando cara a rede por ser uma segunda camada, tá? Vale lembrar que daqui a pouquinho, daqui a alguns meses, talvez ano aí, a gente tenha uma parada que vai acontecer na rede Ethereum chamada Shardings. O Shardings vai dividir a rede de Ethereum em várias outras blockchains e você fica tranquilo que você não vai precisar migrar token de lugar para nenhum, eles vão se autocomunicar, é uma coisa técnica do Ethereum. E isso deve reduzir as taxas em mais de 90% na rede Ethereum, né? Então se o gas hoje na rede Ethereum está $5, vai para 50 cents. E aí você tem 50 cents na rede Ethereum, a gente tá supondo, tá, que seja esse valor. E aí você tem 50 cents na Ethereum e 49 na Linha, no, qual que é o sentido de eu botar numa segunda camada que seja o mesmo valor ou muito parecido que a rede principal? Não faz muito sentido. Vale lembrar também, tá, diga-se de passagem, que vai ter uma atualização na Ethereum que vai ter uma parte dos blocos destinada a transações de segunda camada. Isso é importante porque isso pode baratear. Então, assim, cada bloco minerado vai ter na rede Ethereum, vai ter um espacinho só para os rollups, sejam eles otimistas, ZKs ou qualquer outro que inventem aí depois, tá? E aí, o que acontece? Você tem aqui o gas aqui, muito caro, na minha visão, para uma rede que está começando agora. Mas a turma está caçando airdrop. E quem está caçando airdrop, pagar 50 centavos numa transação, né, de dólar, né, até vale a pena para um carinha que tá querendo pegar 4, 5, 6, 7, 10 mil aí, dependendo do valor e dos multiplicadores que o cara for utilizar, tá bom? Vamos lá, vamos trocar uma ideia, falando também de DeFi, né, passou a proposta da Cello ou Cello, eu vou falar Cello, tá? Cello é muito feio, não é muito feio ou não? Os italianos estão aí, porque seria Cello, né, Cello ou não, tá? Então, olha só. A proposta da Cello para migrar para uma Layer 2, para voltar a ser uma L2, né, uma segunda camada da rede Ethereum, aparentemente passou, segundo o que Lila Ledesma, aqui do CoinDesk, publicou no dia de ontem, tá? Então, só para a gente entender, a Cello, eles viram isso, é uma tendência. Eu já vi que isso é uma tendência, tá? Eu já vi que isso é uma tendência. Antes, a gente tinha os Bitcoin Killers. Então, o cara criava uma moeda para ser o próximo Bitcoin. Então, a gente tinha várias delas, só para a gente citar algumas das que eu lembro, tá? Você tinha a Nano. A Nano é melhor que o Bitcoin, por quê? Porque ela é taxa zero, não agride o meio ambiente, FI zero, transação instantânea, e ela se mostrou que a galera simplesmente, por vários motivos, não vale aqui ficar citando, mas por vários motivos, a galera quer que se foda a tal da Nano e ninguém utilizou Nano como moeda de curso legal. Aí veio, não necessariamente nessa ordem, mas tinha a Dash. Dash também veio com Masternode, que seria a primeira leva do Proof of Stake que nós temos, né? Seria a primeira ideia de Proof of Stake. Diferentinho, mas mais ou menos nos formatos que a gente tem hoje. A tal da Dash veio também pra ser, porra, moeda com privacidade, rápida, instantânea, barata. Ninguém quis. Decred, ninguém quis. XRP, ninguém quis. Entre outras, né? Entre outras. Só as que eu lembro aqui, assim, de bate-pronto. Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond, Bitcoin a porra toda, né? Então a gente tinha a primeira era de blockchains, onde a turma queria ser alternativa ao Bitcoin. Passam-se os anos, a turma viu que, cara, não existe alternativa ao Bitcoin. Existem shitcoins que estão tentando pegar de alguma forma ali uma fatia do mercado. Só que no mundo real, essas moedas viraram apenas meramente moedas especulativas. Ninguém quis saber de Dash para pagamento. Ah, mas tivemos casos na Venezuela. Tivemos casos que usaram Dash? Sim, tivemos. Vai lá hoje para ver se tava usando ainda, né? Né? Vai lá hoje para ver se temos ainda. Ah, eu entendi. O meu áudio desktop tava ligado. É por isso que tá pitando mensagem aqui. Entendi. Então já desliguei o áudio do desktop aqui. Pronto. Show. Desculpa aí, turma. Desculpa então. Né? E aí a turma entendeu. Olha, não existe alternativa ao Bitcoin. O Bitcoin é moeda, meio de valor, né? É unidade de conta, meio de troca. No caso do Ethereum, existe a corrida contra o Ethereum, né? Que é para blockchain de contratos inteligentes. Isso, smart cash. Cara, aí tem uma caralhada. Um monte de moeda, tá? Por que o Bitcoin Gold subiu um monte? Cara, não sei, especulação, né? E aí criaram a ideia de contratos inteligentes, não é que criaram, né? Ela veio sendo construída, veio por Nick Szabo, aí em 2014 o Vitalik transformou isso no Ethereum, ele propôs isso no Bitcoin, não foi aceito. Aí em 2015 ele lança o Ethereum. 2016, 17, 18, o conceito de contrato inteligente era abstrato. A gente não tinha uma... A gente não sabia o que dava para fazer hoje, ou pouca gente vislumbrava o que dava para fazer, o que a gente faz hoje, né? E aí o que acontece? Eu tô mudo? Não. Pronto. E aí o que acontece? A turma começou a ver que as utilidades de contratos inteligentes, porra, pool de liquidez, swap, seguros, ativos do mundo real, stablecoin, cara, uma infinidade de coisas, jogos, metaverso. A turma viu que, opa, tem caldo aí nesse tal de contrato inteligente. E aí começam a turma tentar a ter blockchains focadas em contratos inteligentes, né? Então, algumas tentaram, entenderam que o Ethereum, ele não consegue escalar. Portanto, eles tentaram escalar Ethereum. Então, você tem Arbitrum, você tem Optimism, você tem Polygon, entre outras aí, né? E muitas delas falaram, não, nós vamos fazer a nossa própria. Nós vamos fazer a nossa própria blockchain. E aí veio uma leva grande, veio Cardano, veio Solana, veio Polkadot, entre outras, né? Então eram blockchains que tentavam ser são concorrentes do Ethereum com uma nova linguagem. Ó, a linguagem do Ethereum é feia porque ela não escala, porque ela tem bug, e aí vai citar qualquer coisa, né? Vamos fazer uma nova linguagem. Então a Cardano fez a linguagem deles, né? A própria blockchain deles, né? A Solana fez a deles, a Polkadot fez a deles, e todo mundo fez sua própria blockchain focada em contrato inteligente. Só que aí, a gente tá naquele ponto, muito parecido na minha visão, tá? A gente tá naquele ponto, oh, Gary Max Gensler, parem de negociar shitcoin, só o Bitcoin salva, muito bem. Muito bom esse meme. E aí o que acontece? A gente tá naquele ponto onde a galera tá descobrindo que contrato inteligente tem que ser feito no computador descentralizado do Ethereum. E não em outros computadores. Por quê? Porque ali já tá o dinheiro, já tá a liquidez, já tem dinheiro alocado, né? O TVL, já tem desenvolvimento, já tem gente apoiando, a biblioteca de código já tá praticamente pronta, ou não pronta porque parece que não tem mais coisa a fazer, né? Mas ela já tá gigantesca, né? Então, assim, tem muita coisa rodando hoje na rede Ethereum que você replica, muita coisa não, praticamente tudo que tem na rede Ethereum, quase tudo, sei lá, 95% do que tem dentro da rede Ethereum, se não for 100%, você replica em outras blockchains EVM. E aí a turma queria ser concorrente da Ethereum, muitas delas fazendo sua própria linguagem, muitas delas usando a própria linguagem do Ethereum, que é o EVM, é o Ethereum, né? Ethereum Virtual Machine, que é a máquina virtual machine, máquina virtual do Ethereum, que é um conjunto de códigos que o Ethereum deixa publicado open source para qualquer pessoa copiar. Se você tem uma blockchain compatível com o EVM, você vai pegar qualquer código do Ethereum e vai conseguir colar na sua própria blockchain. E muitas blockchains fizeram isso, copiaram o Ethereum e fizeram uma blockchain EVM. A Celo é um exemplo disso. A Celo é um exemplo disso. Então eles começam com uma Layer 2 e a turma fala assim, não, vamos ser a nossa própria blockchain concorrente. Aí eles passam a ser, vê que não engaja, a galera não quer saber, né? Ou a galera quer saber de Ethereum, a galera mais riquinha quer saber de Ethereum, a galera mais pobrinha, como nós, a gente quer saber das segundas camadas, que tem uma determinado nível de segurança, que vai fazer checkpoint, vai pingar na rede Ethereum, e você vai ter transações mais baratas ali, eficiente e tudo mais, né? Máquina virtual machine, exatamente, lixem. Máquina virtual machine, é isso aí. E aí a Celo e algumas outras já estão entendendo, turminha, que não adianta a gente tentar ser concorrente ao Ethereum. Porra, vamos escalar o Ethereum? Vamos jogar junto com o Ethereum, vamos tentar escalar. Aí você vai falar assim pra mim, poxa, Felipe, mas já tem um monte. É, tem um monte, cara, e pode ter mais. Poxa, você já tem ali Arbitrum, Optimism, agora Linea, ZK Sync, ZK EVM, Polygon, o que mais? A cacetada de blockchain, né? Que escala o Ethereum, que é uma segunda camada do Ethereum. Já não tá bom? Cara, não tá bom. O Ethereum, ele não é escalável do modo que ele foi criado e a concepção do trilema da escalabilidade. Ele não é escalável. Pra gente ter escalabilidade, ou seja, o uso de milhares, milhões, talvez bilhões de pessoas ao longo dos anos, a gente vai precisar do Ethereum escalável. Pra escalar o Ethereum, a gente vai precisar de segundas camadas. Assim como a gente tem no Bitcoin, né? O Bitcoin, a gente tem a rede do Bitcoin, que é uma rede que tem uma limitação, né? E isso não é um problema, na minha visão, é uma característica. Então você só consegue fazer X transações por segundo, 5, 6 transações por segundo no máximo, 7, vai? 8 no máximo transações por segundo. Só que se houver uma demanda global absurda, onde todo mundo queira transacionar Bitcoin, cara, não tem como. Você vai pagar muito caro para inserir num bloco. Por isso foi criada uma forma da gente escalar o Bitcoin, né? Que são a segunda camada, o primeiro conceito de segunda camada, veio com o Light Network. Existem outras, existe a Stacks, que aí é uma rede com uma outra linguagem, né? É uma blockchain. A Lightning Network não é uma blockchain, é uma rede distribuída, né? Aí você tem a Stacks, você tem a Trustless Computer, né? Que é uma rede EVM que tenta escalar o Bitcoin. Aí você tem o que mais que você tem? Você tem a Liquid, né? Que é feita pela Blockstream, né? Que é liderada ali pela Blockstream, que também é uma segunda camada. Hoje a mais utilizada, sem sombra de dúvida, assim, de longe, é a Lightning Network, que é a rede Relâmpago. Né? Por quê? Porque a turma entendeu, pô, eu não consigo escalar o Bitcoin e isso não é um problema, na minha visão e na visão de muita gente. Não é um problema. É uma solução, inclusive. Só que nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma parada, que é uma segunda camada, que aí a gente vai escalar. Porque até 2018, antes de vir a Lightning Network, antes da Lightning Network, né, ela vir, né, pomposa, peituda, bonita e gostosa e cheirosa, o que nós tínhamos? Nós tínhamos aquele eterno debate. Como eu vou pagar o cafezinho tendo que esperar 20, 30, 40 minutos, às vezes uma hora para confirmar o teu bloco, né? Suas duas, três transações ali, para o cara ficar tranquilo, pagando ali taxas ali em 2017 que beiravam 20, 30 dólares. Quer dizer, como é que eu vou pagar um cafezinho 5 reais na padaria, no shopping, sei lá onde, no café, na padoca? Como é que eu vou pagar 5 reais no café e tem que pagar 100 de taxa? Não faz o menor sentido. E aí vem a ideia do Lightning Network. E com a ideia do Lightning Network, que é a segunda camada, você tem o quê? Você tem esse efeito que eu falei no início. Essas altcoins que prometiam ser os Bitcoin Killers morreram. Nano, Dash, Smart Cash, Decred e a cacetada. E aí vai, né? Moedas de meio de pagamento, né? Moeda de troca, reserva de valor, elas foram embora. Por quê? Porque, cara, se você quiser negociar na blockchain, ou seja, pagar mais caro, e hoje nem tá tão caro assim, mas enfim, você usa a blockchain do Bitcoin. Pô, eu quero fazer micropagamentos, eu quero pagar $1 pra você. Eu quero pagar 30 centavos, eu quero comprar uma bala na Padoca, eu quero pagar, sei lá quanto custa uma bala, 50 centavos? Eu quero comprar uma bala a 50 centavos, você aceita Lightning? Aceita. Pronto, instantaneamente, não precisa esperar 5 minutos, é instantâneo, é virtualmente instantâneo, tá? E inclusive eu tenho vídeos sobre transação via Lightning Network, de verdade, tá? Eu tenho vídeo onde eu mando de uma carteira para outra, e eu tenho vídeo comprando no comércio, inclusive nesse final de semana. A gente foi pra Rolante há uns 2 meses atrás, foi junho, né? Há uns 2 meses atrás a gente foi pra Rolante. Lá eu fui numa vinícola que aceitava Bitcoin, aceitava Lightning, e eu comprei 2 espumantes lá. É espumante? É vinho? É espumante. E aí ficou aqui, eu não tomo espumante, a minha esposa também não toma espumante, a gente comprou mais pra fazer a coisa girar ali, sabe? E dar uma moral pra galera que tá lá aceitando Bitcoin também e tal, galera lá de Rolante, lá do Bitcoin aqui e tal. Trouxemos essas garrafas, estava aqui. Esse final de semana, a minha mulher fez um negócio que eu nunca tinha tomado, que é pêssego, né? Ela pega aquele pêssego em calda. Não sei se põe mais alguma coisa, põe leite condensado, não sei, e bate com espumante. Pô, ficou uma delícia, eu gostei. Não tomei muita coisa, eu sou fraco pra beber, tomei dois goles. Pô, de um espumante eu comprei em Bitcoin, velho. E eu gravei, eu filmei, isso tava no meu Instagram. E isso tá no meu, na porra toda, tá lá no Instagram, pode olhar lá. Eu comprei churrasco, então assim, nós comemos churrasco pagando em Lightning Network. Eu, Marcelo, Karnak, o Rodolfo do Vamos pra Bolsa, a gente pagou em Lightning Network, pagou em Bitcoin, instantâneo. Ó, quanto que deu? Ah, deu R$ 100, converte pra Bitcoin. Ah, deu X satoshis, pumba, toma, é teu. Né? É teu, toma. Então assim, nós precisamos de segundas camadas. A gente precisa ter o grosso, aquela layer 1, por exemplo, Bitcoin, por exemplo, Ethereum, aquela coisa forte, robusta. E a gente precisa ter as segundas camadas. Poxa, mas já tem a Lightning. Por que que você tem a Stacks? Por que que você tem a Liquid? Por que que você tem agora aquela ARK que promete ser melhor do que a Lightning Network? Pelo menos na teoria. Cara, quanto mais a gente tiver, melhor. Por que não? Né? E a mesma coisa acontece aqui com a Celo. Por que não ter uma segunda camada também? Porque no final das contas, o que eu acho que vai acontecer, e talvez a gente já esteja caminhando para isso, tomar um bom cafezinho a todos e todas aí. Tá? Vamos falar sobre isso, Eduardo. Vamos falar sobre isso, tá? Vou deixar aqui já para eu lembrar. Por que que a gente não pode ter várias segundas camadas? E, por exemplo, já está acontecendo uma visão que é o seguinte: cada segunda camada pode ser responsável por uma aplicação específica. Por exemplo, vocês já notaram que a rede Arbitrum, ela tá muito forte em contratos futuros, em trade de contratos futuros. Então você vê lá GMX, GNS, a porra toda, tudo indo para Arbitrum. Por quê? Porque ela tá rápida para fazer transações ali, para você inserir ordens, né? Você tem, por exemplo, a Polygon, ela tá criando uma terceira camada junto com a Immutable X, para ser só de jogos. Então, o que que eu acho que pode acontecer num período médio de tempo aí? A gente pode ter blockchains com capacidades específicas. Então, assim, pô, eu quero rodar um jogo. Felipe foi lá, criou um jogo. É o pica de criação de jogos. Foi lá. O que que eu vou usar? Eu posso usar uma segunda camada específica para jogos. Olha que legal. Poxa, eu quero fazer swap. Eu posso utilizar uma segunda camada. Não que essas camadas todas não possam fazer tudo, mas algumas vão ter algumas características de código que vão melhorar, né? Como é que eu posso explicar? Elas vão acelerar, elas vão otimizar, é a palavra certa, elas vão otimizar algumas aplicações. Então eu posso ter uma aplicação, cara, que seja foda pra caralho pra você fazer empréstimos. Então pode ter uma segunda camada só focada em empréstimo. Eu vou lá, pumba! E todas elas se comunicando, né? Interoperabilidade. Olha que legal, eu acho que isso pode acontecer. E se pá, já tá acontecendo. Olha a Arbitrum como ela é muito forte em contratos futuros, né? As corretoras de contratos futuros estão todas indo para Arbitrum. Por quê? Porque o TVL tá lá e ela tá boa para isso e aí você pode ter uma otimização desse código só para você rodar essas transações, melhorar a escalabilidade para isso e etc, né? E aí o Eduardo Brajão pergunta: se a Lightning vai ser global, por que vão usar as segundas camadas na rede Ethereum? Vai morrer tudo. Aí é que você se engana, Eduardo, porque o que acontece? A Lightning Network, ela é, para o Bitcoin, um acelerador de transações. A blockchain do Bitcoin, ela foi feita para você ter dinheiro. Então, eu mandar dinheiro de mim para você. Claro, se você quer fazer hold, tá tudo certo. Ninguém, né? Tá tudo certo. Você quer fazer hold, você faz hold. Você quer especular, você vai especular. Mas ela foi criada para eu poder transferir dinheiro de mim para você para mim, de forma descentralizada. Se eu quiser fazer isso de forma rápida e barata, eu utilizo a Lightning Network, que não é Bitcoin, é uma segunda camada. Bitcoin é Bitcoin, segunda camada é segunda camada. No caso da Lightning, não é, inclusive, blockchain. Ela é trustless, mas ela não é blockchain. No caso da Ethereum, a Ethereum não tenta ser dinheiro. Claro, você pode usar como dinheiro. Se você quiser vender um produto para mim, eu quiser pagar em Ethereum e você quiser aceitar Ethereum, óbvio que ela pode ser dinheiro. Claro que não, ninguém tá aqui para negar, tá? Mas ela foi feita para ter contratos inteligentes. Que o Bitcoin não foi feito para ter contratos inteligentes. Bitcoin foi feito para ser remessa de dinheiro, né? Transferência, meio de troca, unidade de conta, essa coisa toda. O Ethereum, ele foi feito para ter contrato inteligente. Logo, se a Lightning vai ser global, ela resolve um problema de pagamento do mundo. Ela não resolve o problema da confiança, em produtos financeiros. O Bitcoin não foi feito para você fazer empréstimo, emprestar, tomar emprestado, ganhar juros. Ele não fazia uma poupança, fazer troca, swap. Ele não foi feito para isso. Ele não foi feito para isso. A Lightning Network também não foi feita para isso. Ela foi feita para acelerar e dar vazão a pagamentos rápidos e baratos. As segundas camadas do Ethereum, assim como o Ethereum, estão ali para rodar contratos inteligentes. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente não pode comparar Bitcoin com Ethereum porque eles são incomparáveis. O Bitcoin é uma moeda, o Ethereum é um token. O Bitcoin é um meio de troca, o Ether é um computador descentralizado. Imagina só que você tem um Windows que não está no seu computador, ele tá na nuvem, ele está na rede, ele está por aí. E qualquer pessoa pode acessar, obviamente, pagando uma taxa, né? Você pode acessar esse Windows que está na nuvem. Então você não precisa ter um Windows no seu computador. Você vai e acessa um Windows virtual. O Ethereum é a mesma coisa. Então é um erro, na minha visão, é um erro a gente comparar Bitcoin com Ethereum. Não tem comparação. Você está comparando... E, inclusive, muita gente na época de alta ficava falando assim, quanto tempo o Ether vai flipar o Bitcoin? Mas flipar em que sentido? É a mesma coisa eu ficar comparando moto com carro. Em quanto tempo os carros ou, sei lá, as motos vão ultrapassar a venda de carro? Então faz outra comparação. Em quanto tempo a venda de carro vai ultrapassar a venda de uva? Compara bosta com cocô é uma coisa. Agora comparar, mijo com bosta é outra coisa. Né? Então assim, Ether é feito e as segundas camadas, que são feitas para escalar o Ether, elas são feitas para contratos inteligentes. Bitcoin é para meio de pagamento, reserva de valor, dinheiro e tal. Tá? Faz sentido, turma? Para transacionar Bitcoin pela Lightning, temos que ter o token da lista Lightning? Como assim? Para você transacionar na Lightning Network, você precisa ter satoshis na Lightning Network, né? Você precisa ter Bitcoin, né? Satoshis na Lightning Network. Tá? Não é um token, né? A gente chama de satoshi. É o satoshi, mas não é o satoshi da rede blockchain, tá? Ele é trustless, porque as pessoas travam ali nos contratos inteligentes dentro da rede do Bitcoin, mas Bitcoin só é Bitcoin na rede Bitcoin. Tanto é que muita gente diz que... E a maioria, você vai ver a maioria... Os bitcoiners, eles não... Os maximalistas, e eu não me incluo nisso, tá? Os maximalistas, eles gostam de dizer que o Bitcoin na Lightning é Bitcoin. Só que eles omitem que a Lightning não é uma blockchain. Apesar de ser trustless, ela não é uma blockchain. Vale a pena citar. E por não ser uma blockchain, todos os bitcoiners, maximalistas ou não... Eles reconhecem que você não deve botar todo o seu dinheiro na Lightning. Você põe ali dinheiro para fazer micropagamentos. Você não põe todo... A Lightning Network não foi feita para fazer hold. Por quê? Porque ela não é blockchain. Só que os maximalistas, eles não dizem isso. Eles não falam assim, não põe todo o teu Bitcoin aí porque isso aqui não é blockchain. Não, eles não falam. Que ele fala, não, cara, não põe todo o teu Bitcoin porque é uma rede que está sendo testada e tal. Mas no final das contas, é porque não é blockchain. Independente de ser blockchain ou não, não é Bitcoin. Tá? Não é Bitcoin. Kiko Albuquerque, saudades que não vem aqui. Boa, seja bem-vindo de novo, cara. Some não. O cara tá caindo em um golpe. Ter token pra transitar na Light. Né? Você transita com o Satoshi, tá? Lá dentro, tá? E o Santos, cara, deixa nós. Deixa o peixão aí, cara. Deixa, tá ruim pra caralho. Então ainda vai ficar me zoando ainda, cara. Tá? Então a Celo tá querendo voltar a ser uma blockchain pra escalar o Ethereum. De acordo com a proposta, dos 131 votos, no total, 128 foram votados a favor da transição. Ou seja, gigantesca maioria votou, não, vamos ser uma segunda camada do Ethereum, tá? Então, a Celebs, que é a turma que faz lá a Celo, tá anunciando que agora, a partir do dia 16 de julho, eles vão fazer uma thread no Twitter, né? Na verdade, já fizeram uma thread no Twitter, onde eles vão fazer aí a discussão para Ethereum voltar, né? Entrar dentro da comunidade Ethereum aí, né? A Celo entrar para dentro do Ethereum, tá bom? Tá bom? Vamos lá. Peguei esse relatório aqui da Messari, muito legal para falar algumas coisas para vocês, alguns insights aqui para vocês. E um, é interessante e perigoso ao mesmo tempo, tá? 25% de aumento no stake da rede Ethereum no segundo trimestre. Até aí tudo bem. O problema é o seguinte, turma. Quando você faz um staking dentro de um protocolo descentralizado, você recebe um LST, né? Um liquid stake, né? Um stake líquido. Por isso que a gente chama de stake. Por que é um stake líquido? Porque você deixa um stake e recebe um token de volta. E aí o que acontece? A galera... O que a galera faz, né? A galera simplesmente pega esse stake líquido e vai brincar no DeFi. Vai fazer o que a gente chama de Money Lego, né? Já expliquei pra vocês o que é o Money Lego. É você pega, você bota o stake lá, pega um token, pega esse token, empresta aqui, joga lá, papapá, papapá. E isso é muito legal porque o usuário está se alavancando, né? Mas quando a gente começa a olhar que essa alavancagem está começando a ficar extrema, começa a me preocupar. Então, ao mesmo tempo que eu acho o negócio legal individualmente falando, ou seja, eu tenho o Ethereum, boto para stakear, pego um ST, né? E brinco aí, sei lá, ponho para liquidez, dou de reserva. Enfim, cara, faço qualquer coisa. Faço trade, vou fazer arbitragem. Não importa, cara, não importa. Vou deixar emprestado e pego stablecoin emprestada para fazer pool de liquidez. Não importa, não importa. O que acontece é... Todo mundo tá olhando para isso e falou, porra, isso é legal, só que isso aqui pode ser uma bomba relógio. Eu não tô fechado na questão ainda, mas isso aqui pode ser uma bomba relógio, tá? Que é o seguinte, se a gente for parar para ver, olha só, dentro das redes nativas, o stake líquido, no principal agregador de empréstimos de cada rede, então estamos falando de rede Ethereum, rede Avalanche, rede Solana e rede Near, tá? Os principais protocolos de empréstimo, nesse momento, estão tendo mais emprestado stake líquido do que a própria moeda originária, né? Ou seja, o token gas, o token de estrutura da própria rede. Olha só, a gente tem aqui na AVE, que é o principal protocolo de empréstimos na rede Ethereum, a gente tem o seguinte, 78% do dinheiro que está lá dentro... Na verdade, não é 78%, não. Isso aqui é o 78% é crescimento. Mas olha só, de todo o TVL que eles têm lá, e são quase... o TVL em Ethereum são quase 2 milhões de Ether. Quase 2 milhões de Ether. A gente está falando que mais da metade, ó, azul aqui é o Ether, token Ethereum. E azul mais clarinho aqui é o STTH, ou um liquid stake qualquer. Então, como o Leandro está falando, o stake líquido é um TVL duplicado na rede. Se você deixa só na sua carteira, tá tudo certo. Agora, quando você bota isso, joga pro DeFi, você tá se alavancando. E aí você tá alavancando o próprio protocolo, a própria rede. Então, se você for parar para ver, em azul mais escuro aqui, a gente tem o Ethereum sendo tomado como garantia na AVE. E o stake líquido sendo muito maior, cara. Quando a gente pega a Avalanche, a mesma coisa. A AVE na Avalanche, ó, o stake líquido hoje tá maior do que o token AVAX como garantia. Na Solana, tem a Solend, né? Que é o principal protocolo de empréstimo da Solana. O que tem hoje em stake líquido, né? O LST, é maior do que o próprio token Sol na Solend. Na Near, a mesma coisa. Na Burrow, você tem mais o token líquido, né? O stake líquido, do que o token nativo como garantia. Isso mostra uma tendência. O quê? Que a galera tá stakeando, pegando stake líquido, botando como garantia, pegando provavelmente stablecoin e botando pool de liquidez. E aí está ganhando em tudo quanto é lado. Só que nós temos um problema aqui. Nós temos um problemaço aqui. Se está todo mundo indo para a ideia do stake líquido, e se por acaso algum stake líquido, por exemplo, ali do, por algum motivo, não me importa qual, perder PEG, meu irmão, vai ser um merdeiro. Isso vai acontecer. Cedo ou tarde, pode ser que não seja na Lido, pode ser que seja na Libra, pode ser que seja, sei lá, cara, em outro... Pode ser que seja na Rocket, pode ser que seja na NKR. Em algum momento nós vamos ter perda de PEG. Imagina uma perda de PEG em cascata, por exemplo, o Ether custando 2 mil e o stake líquido, em vez de estar custando 2 mil, ir para 1.300. Meu Deus do céu. Vai dar um merdeiro? Então, assim, a galera tá se alavancando. E tá tudo bem, cada um faz as suas escolhas, tá? Inclusive, no próximo DeFi do Zero, nós vamos ensinar stake líquido e Money Legos, tá? Só que isso aqui... tá começando a me preocupar, porque tá muito. E é natural que seja muito, né? Porra, eu tenho Ethereum, deixo o Ethereum lá ganhando 4% por ano, 4,5%, e pego um outro Ethereum, que é um Vale Ethereum, e vou brincar por aí. A métrica do TVL hoje em dia somente é válida em blockchain com stake bloqueado? Não, não, não. Aqui, por exemplo, se você pegar o DeFi Llama, você pode pegar aqui, ó. Você pode tirar o que tem staking, tá? E aí esses 84 bilhões vão para 79, né? Você pode pegar um monte de coisa, ó, empréstimo, ó, não quero saber o TVL com empréstimo, aí vai para 77. Eu não quero saber o que tem de empréstimo nem o que tem de staking, aí vai para 72, né? Então você pode marcar as chavinhas aqui, ó. Tá, ó, stake líquido aqui, ó. Eu posso tirar o liquid stake, ó. Ó, se eu tirar o staking e o liquid staking, de 77 bilhões vai para 72. E isso aqui tá crescendo. Não é à toa que a Lido hoje é o principal protocolo de DeFi. A Lido, ela faz stake líquido, tá? Você chega lá com Solana, com Ethereum, com Matic, entre outras lá, não vou saber quais, tá? Não vou lembrar agora quais. E você deixa lá esse token, pega um stake líquido e aí você vai brincar no DeFi. Não é à toa que a Lido tem 14 bilhões de dólares de TVL. Tem 14 bilhões de dólares de TVL. Ou seja, tem 14 bilhões de Ethereum, barra Matic, barra Solana, barra alguma coisa lá dentro, que a turma tá pegando de volta. Muita gente vai e bota no DeFi, muita gente deixa só na carteira, como porque é um vale, né? Para você retirar o seu Ethereum, você devolve o stake líquido, né? O STTH, por exemplo, ou WSTTH, entre outros, ou R, né? Você tem o da Rocket Pool, você tem o RETH, né? São todos stake líquidos. Tá? Santos perdeu o PEG? Deixa meu Santos, cara. Santos perdeu dignidade. É, perdeu mesmo, cara. Perdeu dignidade mesmo. Perdeu mesmo. Tá difícil, mas vamos lá. É o maior time da terra, né? Vai fazer o quê? É o maior time da terra. Vocês gostando ou não, o Peixe é o maior time da terra. É o único que jogou o rei e o príncipe. É o único time do mundo a parar duas guerras. Ele é bimundial, tri-libertadores. É o único time campeão mundial, e isso aconteceu por duas vezes, que não tá numa capital. Santos é uma província, Santos é um cu. A gente fala que Santos é um ovo, né? Santos é um cu. Tá? Então o Santos é gigante, cara. Só que tá no momento ruim, vai fazer o quê? É o time com menor dinheiro, né? Sempre é o time com menor dinheiro entre os grandes São Paulo, Minas, Sul e Rio, né? E São Paulo. Mas é isso aí, deixa o meu peixão. Não, não fica zoando meu peixão, não. Santos parou duas guerras, meu velho. Guerra do Congo e guerra de Biafra. Tá? Tiago França, fala barba. Não sei se você já falou aqui hoje, mas se ainda acha a Vênus uma plataforma segura. Cara, boa parte do que eu tenho no DeFi tá na Vênus, tá? Boa parte. Tá com empréstimos na Vênus. Show? Segue o vice, porque o líder tá difícil. O Botafogo tá bonito, né? Tá tipo uns 8 pontos na frente, 9 pontos na frente, né? Show? Vamos lá? Stake líquido foi o maior tiro no pé do mercado. Quando der merda, sai de baixo. Vai destruir o capital da galera no DeFi. Cara, não sei, não sei, não sei. Vamos ver, vamos ver. Eu começo a ficar preocupado porque o TVL em stake líquido tá começando a ficar grande. E aí, se der uma merdinha só, cara, aí pode ter uma liquidação em cadeia, pode ser um negócio foda. Vai comprar o peixe, cara. Ele me ligou outro dia. Ele falou: "E aí, Felipe, tudo bem?" Eu falei: "Beleza, Ney, tudo bom? Show de bola? Como é que você tá aí? Como é que tá as brincadeiras aí? Que você faz umas brincadeiras, a gente tá sabendo. Você gosta de fazer umas brincadeiras aí e tal." Ele falou: "Não, cara, tá tudo bem, eu vou comprar o peixão. Segura aí a onda." Vai comprar o peixão. Tá. Vamos lá. O que mais temos aqui? Temos mais uma coisa aqui para falar. Vamos falar um pouquinho da Cardano. Nesse relatório aqui da Messari também fala sobre a Cardano. O pessoal aí, os cardanistas aí. Olha só, a Cardano, ela está crescendo acima da média nesse segundo trimestre. Ela cresceu, em muitos aspectos aqui, acima da média, tá? Cada um aqui, a gente tem dois quadradinhos, né? Dentro desse retângulo aqui, a gente tem dois quadradinhos. Em cada quadradinho dele, ele compara no total, né, com a média, e depois ele compara o crescimento no segundo trimestre. Então, olha só, o TVL no DeFi, TVL médio, da maioria dos protocolos, é de 150 milhões. E o TVL da Cardano tá por volta aqui de 150 milhões. Então, o TVL da Cardano tá, em comparação com a média, ele tá ok. E quando a gente fala de crescimento, a média caiu 10% no TVL. A Cardano subiu 10% nesse segundo trimestre. Positivo. Quando a gente fala em stablecoins, né, market cap de stablecoins, a Cardano tem quase nada. Né? Porque não é uma rede EVM, é normal da gente entender isso. E a média tem mais de 300 milhões, né? Ou seja, cada rede EVM, na média, né? Cada rede blockchain tem, na média, as maiores, claro, né? 300 milhões, a Cardano não tem nada. Só que o crescimento da média foi nulo e o crescimento da Cardano, quer dizer, não tinha nada, teve alguma coisinha. O crescimento nesse segundo trimestre aqui foi de mais de 30%, tá? Quando a gente fala em volume das corretoras descentralizadas, a média, eu não sei se isso aqui é diário ou mensal, eu não sei qual que é o padrão que eles estão usando, tá? Mas a média de cada corretora descentralizada é de 10 milhões, eu não sei se por dia, por mês, por ano, por trimestre, por sei lá o quê, tá? Mas eles pegaram aqui de 10, deve ter aqui, mas foda-se. É de 10 milhões, na Cardano é de 5 milhões, ou seja, em questão de volume, as DEX da Cardano elas são menores do que a média, mas o crescimento nesse trimestre bateu quase 200%. Tá? Deixa eu tirar minha fuça da tela. E a diversidade em DeFi da Cardano é maior do que a média. Tá? Eles botam de 0 a 10 aqui em 8, a média está em 2. Né? E o crescimento foi de 30% em relação à média nesse segundo trimestre. Então, assim, mostra que a rede Cardano, né? A rede, é uma rede que continua pequena, ela ainda não está acelerando, mas ela está tendo crescimento. Ela não está nas cabeças, mas ela está, né? Ela está no crescimento aqui. É isso, deixa eu ver se tinha mais alguma coisa que eu separei. Fala da Layer Zero, é isso. É isso aqui. Show de bola. Vamos para a próxima. Bom, se você quiser aprender a fazer DeFi, aprender o que é o stake líquido, aonde fazer, como fazer, aprender a fazer pool de liquidez. O que é pool de liquidez? É você pegar o seu dinheiro e formar mercado e ganhar dinheiro com isso. Então, por exemplo, eu tenho Ethereum, tenho Bitcoin, tenho sei lá o que, Matic, tenho Arbitrum para hold. Pô, eu posso rentabilizar isso? Pode. De várias formas. No caso do Ethereum, você pode fazer um stake, ganhar um dinheirinho. No caso do próprio Ethereum, você pode fazer uma pool de liquidez e deixar que o mercado utilize o seu dinheiro. Então, toda vez que alguém for fazer, como se você fosse uma corretora, toda vez que alguém for fazer um trade no DeFi, ele vai utilizar a tua liquidez. Putz, lá vem ele com essas brisas de ADA. Que brisa, cara? Tô informando aqui, cara. Eu vou gerar pra você o link. Eu vou gerar pra você. Inclusive, a gente tava fazendo ontem, turma. A galera que tem os 5 pandinhas, na verdade, qualquer pessoa que tiver um panda pelo menos, vai ter um desconto X. Olha que legal. Você tem um panda, né, da nossa coleção dos 5 pandas, você tem um panda, você vai ter um desconto na próxima turma do DeFi do Zero à Renda Passiva. Você vai logar com a sua carteira e pegar um desconto. Se você tiver 2 pandas, você vai ter um descontinho um pouquinho maior. Se você tiver 3 pandas, um descontinho um pouquinho maior. Se você tiver os 4 pandas, sejam eles qual for, não precisa ser em hora, se tiver os 4 pandas de 5, você tiver 4, você vai ter um descontinho um pouquinho maior. Só que se você tiver os 5 pandas, você vai ter um descontaço, tá? Somente para a próxima turma do DeFi do Zero à Renda Passiva, tá? O link está na descrição, deixa eu até botar aqui. O link está na descrição. Eu vou fixá-lo agora no Supersets. Você bota o seu... Fixar mensagem. Deixa eu botar aqui. Você bota o seu e-mail, o seu coisa aí. Eu te chamo assim que o curso estiver aberto, vai ser finalzinho agora desse mês de agosto, vai ser nesse mês, tá? Opa, tenho 2 pandas, vai ter 20%? Não vai ter 20%. E se eu tiver 6, porra, eu te dou o curso de graça, né? Se eu tiver os 6 de 5, se eu tiver 6 de 5, eu te dou o curso de graça. Só que só tem 5, então não tem como, né? E quem tem um macaco aí, cara, aí tem que conversar com o latino. Tá? Show? Fiz inscrição no link, mas não recebi e-mail. A gente vai começar a mandar os e-mails, tá? A gente vai começar a mandar os e-mails agora, esse mês agora, tá? Vai ser no finalzinho desse mês, ainda não defini a data, mas possivelmente... Nossa, daqui a uma hora eu tenho live lá na Leak. Mas possivelmente vai ser ali por volta do dia 21, semana do dia 21 ou semana do dia 28, ou última ou penúltima semana do mês, tá? Eu tenho 6, não tem como, cara, só tem 5 panda. Como é que vocês têm 6? Da coleção, né? Da coleção, tá? Ó, DeFi do Zero à Renda Passiva, link tá na descrição. Se você quiser aprender a fazer rentabilidade todos os dias com o DeFi, o link tá aí na descrição, vamos que vamos. Tá bom? Show de bola? Entrei bem na hora dessa frase. Qual frase? Pra procurar o latino? Não sei, cara. Barba, você tinha que liberar as gotas para serem mintadas por quem quiser. Isso levaria a ter o NFT apenas interessados, não a quem pega por pegar. É uma forma da gente fazer também. Eu vou mesclar algumas. Porém, quando você limita lá para o cara ter que pagar para ter a gota, né? O que acontece? Não é tão inclusivo. E aí eu dando gratuito para a pessoa é um pouco mais inclusivo. Mas eu vou mesclar algumas coisas assim, tá? E quem tem uma preguiça? Aí, cara, eu não sei. Quem tem uma preguiça vai dormir, né? Show? Ah, entendi o que vocês estão falando. Entendi o que vocês estão falando. Você pode ter comprado, você pode ter entrado. Ah, eu entendi. Você pode ter pego mais de um panda do mesmo panda. Não, não vale, tá? É, só vale um por panda, tá bom? Se você tem que ter os cinco diferentes para pegar o descontaço completo. Se você tiver dois do mesmo panda, só vai ter um descontinho de um, não vai ter dois. Se eu tiver três panda igual, eu vou ter somente o descontinho de um, não de três. Entendi o que vocês estão falando. Agora eu entendi. Tá? Agora eu entendi o que vocês estão falando. Não, se você tiver dois ou três ou quatro do mesmo panda, não vai pegar desconto. Para você pegar o descontar, você tem que ter os cinco diferentes. Se você tiver apenas quatro, você vai ter um descontinho legal. Mas os cinco vai dar um descontão muito foda. Tá? Vamos fazer gota para membros também. Eu tô esquematizando tudo isso, tá? Vamos falar da Matic já já. Vamos falar da Matic, tá? Vou chamar o Ibama para prender essa galera com panda em cativeiro. E tu não sabe, Feuer? Vê, Feuer? Vai ser um zoológico. A minha próxima coleção vai ser um zoológico. Vocês vão ver. Tá? Vamos lá. Vamos lá. E quem não tem nenhum, quanto tem desconto? Cara, vai lá no. Porra, meu irmão. Vai lá no OpenSea e compra um, cara. Tem galera vendendo um Matic. O Matic tá 50 centavos de dólar, sei lá, 60 centavos de dólar. Vai pegar um puta desconto legal. Falaram por aí que é 95%. Que isso? É trabalho escravo? Tá? Isso, igual o Exódia do Yu-Gi-Oh! Tem que juntar cinco pares, exatamente. Aí tu invoca o Todo-Poderoso lá. Tá bom? Vamos lá. DeFi do zero a renda passiva, link na descrição. É, e tá fixado aí também, tá bom? Turmas, agora, última ou penúltima semana, vou definir ainda, desse mês de agosto. Bom, na semana temos 5 mil Ethers queimados, né? Através do Burn. Desde o início, já temos aqui 320 dias. Então, estamos completando aí quase um ano, né? Temos 302 mil Ethers queimados. Se não tivéssemos a mudança, né, o merge que muda do Proof of Work para Proof of Stake, teríamos 3 milhões e 300 mil novos Ethers na rede. Como tivemos as queimas, né, barra diminuição através do Proof of Stake, nós temos 302 mil Ethers queimados em vez de 3 milhões a mais, temos 302 mil a menos, né? Muita coisa. Bom, agora acabou de sair um bloco, 77777 satoshi por Virtual Byte é o valor para você incluir no próximo bloco na rede do Bitcoin. Saiu vários blocos, hein? Em 10 minutos, olha que doideira. Em 10 minutos saiu 1, 2, 3, 4, 5 blocos, né? É, os blocos, eles acontecem a cada 10 minutos, olha a média aqui, a cada 10,1 minutos, né? Nesse momento, mas a média histórica do Bitcoin, e ele foi feito para serem a cada 10 minutos. Nos últimos 10 minutos saíram 5 blocos aqui. A taxa tá bem baixinha, não é a mais baixa da história, mas é uma taxa baixa perante aí fevereiro em diante, janeiro, fevereiro em diante. São 7 satoshis por Virtual Byte, você vai pagar na rede do Bitcoin 28 centavos por Virtual Byte aqui para inserir. Nesse momento, tem 311 mil transações querendo entrar na fila e 634 mil bytes aqui, na verdade, 634 megabytes para entrar. Vamos falar sobre o preço? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é o Bitica que vem que passa. Olha isso aqui, olha o que aconteceu com o nosso Bitica. E a gente falou esses dias, né? Tá gravado aí. Possibilidade, falamos semana passada, retrasada, acho que até ontem nós falamos. Possibilidade da gente bater 50% de FIBO, né? E onde o desgraceira vem? Prática é um empate técnico aqui, né? Ele quase bateu aqui. Ficou um pouquinho acima, mas ele quase bateu. No dia de hoje, ele abriu, não sei qual foi o motivo, nem quero saber. Eu quero saber do gráfico. Em algum momento, ele caiu aqui coisa de 2,5%, depois voltou, tá 1,3% agora. Tem uma rejeição para esse 50% de FIBO, como a gente comentou aqui alguns dias, possibilidade de bater, né? Então o que acontece? Agora a gente sai depois de 40 dias. Olha só. Cadê? Não, tá aqui, pô. Ó, depois de 40 dias, hoje completando aí 41 dias, mas ontem, né? Completou 40 dias, a gente estava dentro desse caixote, que ele marca aqui 0,382 de FIBO, 29.100, e vai até mais ou menos aqui 30, 32 mil, né? 31 mil e pouco, 32 mil. É um caixote que a gente está nele há muitos anos batendo e ficando, olha só. Então, ó, finalzão de 2020, dezembrão de 2020, janeiro de 2020, e um, aí 2021, meio do ano. Aí tentou bater aqui final do ano. Isso aqui na verdade já é 2022, tentou bater. Aí 2022, meio do ano. Aí novamente esse ano aqui, iníciozinho abril, abril para maio, bateu de novo. E agora tempos recentes aqui, junho, julho, maio, junho, julho também batendo, né, nesse caixote. Então a gente nesse momento a gente perde esse caixote momentaneamente, não sei até onde vai. A gente pode agora, para não ficar tão poluído, tirar esse caixote, já que ele foi perdido. A gente deixa aqui o 0382. A gente comentou ontem, ó, essa média de 50 dias está exercendo força de resistência. Não é à toa que ele bateu ontem aqui e caiu, tá? Eu vou ocultar essa média de 50 só para não ficar tão poluído, mas ela tá aqui, qualquer coisa a gente tira, tá? Então, agora, o que que nós temos aqui, turma? Olha o que que nós temos aqui, ó. Um canalzinho querendo acontecer, né? Um canalzinho de baixa aqui. Nós temos aqui agora um canalzinho de baixa, ele tá embicadinho para baixo, né? E aí a gente bateu em algum momento 31.850 de lá para cá. E isso aconteceu aqui dia 13 de julho, tá? De lá para cá. Passam aí 19 dias e a gente tem uma queda de 10%. 10% do Bitcoin não é nada absurdo e tal, mas é uma quedinha, né? Não é algo que a gente desconsidere, tá? Vinícius Fontes, tem a coleção aqui, hein? Ah, tem a coleção aqui à venda, hein? Os 5 pandas, olha que legal. O Vinícius tem, quem quiser chama o Vinícius aí. Ou vai no OpenSea, né? Eu só não tô comprando mais Matic porque está me faltando granério. Se eu tivesse com mais granério, eu estaria comprando. Inclusive, entrou um dinheirinho pra minha mulher, ela vai comprar uns Matic esses dias. Tá? Vai entrar uma graninha pra ela, ou já entrou aí, sei lá, ela vai comprar os Matic. Pediu pra me ajudar a comprar os Matic. Talvez até filme pra vocês, né? Pra fazer um vídeo sobre e tal. Tá? É isso. Aí ela me pediu pra ajudar a capitalizar essas Matic, né? Ou seja, botar no DeFi e ganhar um dinheirinho em cima. Então, vou dar uma forcinha pra ela. Barba, faz uma série de gotas Dragon Ball Z com as esferas do dragão de Bitcoin. Porra, legal a ideia, hein? Legal a ideia, hein, Fábio? Legal, legal. Curti, curti. Funil pra baixo é sinal bullish. Vamos ver, vamos ver. Vamos até onde vai. Vamos ver até onde vai, né? A gente tem aqui, ó, 50% de correção de FIBO praticamente batida, né? Praticamente batida esse 50% de correção de FIBO. Fundinho desse canalzinho, esse funilzinho que a gente vê se formando. Ainda existe uma possibilidade dele tentar segurar aqui 0.618, que seria 27 mil dólares. Não descarta essa possibilidade. Falei isso alguns dias, aí semanas atrás, né? Não descartamos a possibilidade dos 50% e nem de 61.8, mas vamos esperar para ver o que dá. Nesse momento ele está embicadinho para baixo. Vamos ver que bicho que dá. Continuo na minha tese de alta, mesmo nos últimos dias, ele estando caindo aqui nos últimos 20 dias, ele caindo 10%, tá? Mas não dá processo a Dragon Ball. Ah, mas aí a gente faz uma releitura, né? Como é que chama? A gente faz uma inspiração, né? Eu não posso usar o Goku e tal, né? O Kuririn, o que mais? O Yajirobe. Eu não posso usar esses caras, né? O Senhor Kaiô, né? Kami-sama, não posso. Mas eu posso fazer alguma coisa, é interessante, tá? É possível verificar minhas interações com a Layer 0, por exemplo? Você diz a quantidade de interações, porque você pode ir na blockchain, né? Você pode ir no scanner da blockchain e verificar. Isso é verificável. Agora, se você quiser ver um score, olha que legal. Eu tenho um site aqui. Isso aqui é o ouro, tá, turminha? Deixa eu ver se eu passo para vocês aqui o ouro. Só ver uma coisinha aqui. Deixa eu ver se eu acho o site aqui. Ele não tá nos meus favoritos, mas eu vou achar aqui. Eu vou assar, eu vou assar, eu vou assar. Pra você. Ah, peraí. Me dá alguns segundos aí que eu vou achar essa bosta. Aqui, ó. Nomes.cc. Nomes.cc. Olha só. Tem esse site aqui. Opa, não tá na tela. Tem esse site aqui que é o nomes.cc. Guarda esse site aí. Eu botei o barra zkSync. É que eu não tô conectado, né? Deixa eu ver meu score aqui. Deixa eu só botar aqui na NFT da. Tá, vamos lá. Peraí. Foi, acho que agora vai. Vamos lá. Ó, vou conectar minha MetaMask aqui. O que ele tá querendo mudar pra Polygon? Não, cara, eu quero ir pra ZkSync. Ah, aqui ele tá fazendo meu score na Polygon. Aí eu faço um capture aqui. Ele vai mintar, mas eu não quero na Polygon. E aí o que que eu faço? Eu vou jogar aqui no endereço. Eu vou jogar. ZkSync. Ó, esse aqui é meu score na Polygon, né? Essa coisa aqui é meu score na Polygon. Essa carteira aqui eu não fiz pra usar na Polygon. Eu fiz pra usar na ZkSync. Vamos ver se ele acha aqui. Olha lá, vou botar I'm not a robot. Tá dando um loading aqui. Eu vou botar, já vou botar. Em busca das Dragon Gotas, legal. Ó, o meu score na ZkSync tava maior, tava em 60 e pouco, caiu pra 61, tá? E aí ele vai mostrando aqui os meus status, ó. Quanto dinheiro que eu já fiz, minha wallet turnover em dólar, né? Quanto que eu já negociei nessa wallet, qual o meu balanço nessa última semana, eu não fiz nenhuma transação. Né? Quantidade de transações que eu já fiz, ó, total transactions nessa carteira, e ele vai. Eu não sei se tem na Layer 0 que foi. Eu não sei se foi na ZK. Ó, a Flavinha Jaburé. E aí, mamãe, tudo bem? Beijo pra você. Daqui a pouco é nóis, hein? 10h30. Porra, eu preciso acelerar meu conteúdo aqui. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Layer 0. Deixa eu ver se tem. Não tem o Layer 0. Não tem o Layer 0. Mas eu achei que tinha. Mas quem quiser olhar aí, é só olhar aqui no Nomes. Eu vou botar aqui na descrição, tá? É nomes.cc de cartão de crédito. ZkSync. Vamos lá. Tá? Tá aqui, ó. Nomes.cc/ZkSync. Tem outras redes aí, tem as multichain aqui, ó. Aí você pode ver, tá? Você vai lá, entra e vê qual que é a sua reputação no site. Tá bom? Show? Ó, ele fala aqui, ó. Ele diz aqui, ó, que é BNB, Matic e Ethereum, mas você viu que eu botei lá ZkSync que ele pegou, né? Show de bola? Vamos lá, vamos para a próxima. Então, assim, cara, o Bitica tá caindo, continuo achando que teremos uma tendênciazinha continuada de alta, né? Então, em algum momento a gente pode, talvez até bater um pouquinho mais abaixo para voltar a subir. Continuo naquele alvo dos 40 mil. Mas as coisas são como são e nesse momento ele está caindo, ele está atingindo aqui muito próximo de 50% de correção de Fibo. Vamos aguardar, tá bom? Vamos aguardar. Vamos dar uma olhadinha no Ethereum também? Ó, o Ethereum, a gente falou esses dias, né? Pô, ele não bateu aqui, a Fibo de 50% chegou muito próximo. Ó, hoje não só bateu como ficou, né? 50% de correção de Fibo. Assim como o Bitcoin dessa última alta. Possibilidade, vamos esticar um pouquinho aqui, só para a gente ter uma amplitude maior aqui. Possibilidade de bater 0,618? Tem possibilidade de bater 0,618 caso essa queda continue, tá? Então falamos ontem, inclusive, possibilidade de bater 50% de correção de Fibo, 1.826 dólares ou um pouquinho mais abaixo, 1.777 aqui em 61,8, que é o inverso de 382, né? 618 inverso de 382, 382 inverso de 618. E vamos ver que bicho que dá. Também tem uma quedinha aqui interessante aqui pro Ether aqui. Vamos ver que bicho que dá. A Matic, opa. A Matic não foi a única. A Ethereum e Bitcoin não foram únicas que caíram, né? Olha a Matic como caiu também no dia de hoje para ontem. Ainda comentamos, ó. Ela pode estar batendo no fundo do canal. Ela bateu o fundo do canal e hoje ela perdeu o fundo do canal. Nesse momento tá fazendo um pimbarzinho. Deixa eu botar a médiazinha aqui de 50. Ó. Resistência. Isso aqui é um mau sinal. E nesse momento ela tá perdendo esse fundinho do canal. Quer dizer que perdeu para sempre? Não, não dá para saber, né? Olha só. Aqui perdeu, voltou. Aqui perdeu bastante, voltou. Aqui perdeu também para cima, mas perdeu, voltou. Aqui também perdeu, voltou, né? Perdeu, voltou. Então é comum ele fazer algumas, até inclusive fechamentos, né? Aqui você tem só sombra, 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 né? Aqui você tem três, quatro fechamentos, né? Acima ou abaixo, né? Na verdade é acima, ó. Um, dois, três, quatro, cinco fechamentos acima disso aqui. Então, assim, vamos ter um pouquinho de calma. Bateu nesse fundo do canal e espera agora que a gente venha buscar aqui pelo menos 0,68, seria 79 cents. Só que ainda pode ter queda, um pouquinho mais de queda aí, tá bom? Show! Que mais que nós temos aí para olhar? XRP, a gente falou que tava numa tendênciazinha de alta esses dias. Segurou de novo, ó. Mais um fundo aqui, ó. Como ele retestou, ele fez uma alta e retestou, a gente ignora esse terceiro fator de confluência que a gente tinha falado, que era esse pinbar aqui, né? Oxe. Tá, a gente ignora esse terceiro fator de confluência que é esse pinbar, porque ele tocou mais uma vez aqui, ó. Primeira vez, segunda vez formou esse pinbar, comentamos. Agora a terceira vez aqui parece estar formando um pinbarzinho também, né? É uma rejeição, né? Então a turma veio até aqui e alguém falou, não, não queremos mais. Pode voltar para cima. Vamos ver, vamos ver. Mercado hoje deu uma bela caída, né, turminha? Mercado hoje deu uma bela caída, tá tudo praticamente bem feio aqui, com exceção de BNB que sobe um pouquinho. Deixa eu dar uma olhadinha na Cake. Vamos olhar a Cake, porque nós vamos falar da Cake na sequência, tá? Vamos ver, Cake Tether. Ó, ela deu uma bela de uma subida ontem. Nossa senhora, quanto desenho aqui. Ó, deu uma bela de uma subida ontem. Olha só, dia de ontem aqui ela fechou com 3% de alta. Olha aqui em cima. Eu ponho o mouse, ó, 3,61% de alta aqui em cima, né? Só que em algum momento ela chegou da abertura até o topo, ela chegou a ficar 10% de alta. Por quê? Porque teve uma notícia e aí ela voltou, né? E aí ela sobe esses 10%, depois ela cai tudo, ou seja, tem uma rejeição, a turma falou não, 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 até que fechou aqui e hoje abriu caindo conforme o mercado vem caindo todo também, né? É, o que acontece? A Cake, já vamos passar para notícias, tá, turma? A Cake, o que que ela fez? Cadê a Cake? Cake. A Pancake Swap, ela precisa fazer alguma coisa com esse token, né? Eles precisam fazer alguma coisa, eles precisam dar alguma utilidade para esse token, porque esse token já caiu do topo histórico, sei lá, 90 e... Ó, não para de cair. A gente vai voltando os mouses para trás, né? Não para de cair. É, a Cake, que é o token de governança da PancakeSwap, ele já caiu ao todo 97%. Nesse momento, tá com 96,5%. Velho, 97% é assim, ó. Ele zerou, né? Ele zerou. Do topo histórico que ele tava, ele zerou. Zerou, cara. Não tem muito o que fazer. Zerou, né? Ele varia 46 dólares, agora vale 1 dólar e zerou, cara. Acabou, zerou. O cara que comprou lá em cima zerou, não tem mais dinheiro, acabou todo ele, né? Nesse caso, não compensa nem mais vender. O cara já zerou, porra, bosta por bosta que se foda. E aí, o que acontece? Nesse momento, deixa eu passar pra cá, a PancakeSwap, né? O CZ, que é o dono da PancakeSwap, a gente sabe disso, né? Da BNB Chain e tudo mais, e Pancake junto. Ele tem uma batata quente na mão, porque eles criaram um token da Pancake para dar liquidez para eles, para ganhar um dinheiro, e esse token só cai. Por quê? Porque é um token de recompensa. E aí, o que que eles estão querendo fazer agora? Eles estão querendo fazer a curva inversa disso, né? O que que eles estão querendo fazer? A Pancake Swap, a Cake morreu, né? Acabou, né? Acabou a moeda. Só que aqui pode ter alguma ressurreição. Não estou dizendo que é interessante para investir, eu não vou investir, tá? Mas eu já vou falar porque que a CRV subiu bastante, tá? Desde a madrugada, nós já vamos falar. Qual que é o lance da Cake? A Cake, a Pancake Swap, é um protocolo DeFi que você faz trocas, né? Então você vai, eu quero trocar Bitcoin por Ether, ou BNB por Cardano, ou Cardano por Matic. Eu vou lá na Pancake Swap e faço um swap, faço uma troca. Então eu tô trocando banana por maçã. Paga uma taxinha. Essa taxinha que é paga para o aplicativo, ela é dividida em duas partes e agora ela vai ser dividida em três partes. Ela é dividida em duas partes. Ela é dividida entre os formadores de mercado, né? As pessoas que dão liquidez no mercado. Então, assim, pô, você vai trocar Bitcoin por Ethereum e lá tem uma pool de Bitcoin com Ethereum e eu tô nessa pool, cara, você vai pagar um percentual dessas taxas para mim. Um percentualzinho pequeno dessas taxas vão para o próprio, para a própria governança, né? Para os devs, eu vou botar aqui time, né? Vai para o próprio time da PancakeSwap, ou seja, vai para o cofre da PancakeSwap. Então, uma parte vai para os formadores de mercado. Então, beleza. Cheguei lá, eu tenho BNB, quero trocar BNB por Matic. Fiz a transação, paguei uma taxinha, 0,2%, por exemplo, 0,3%. Desse 0,3%, esse percentual aqui, ele é dividido para os formadores de mercado, a maior parte vai para os formadores de mercado, e uma parte menor vai para o time, né? A galera que trabalha lá para o aplicativo se remunerar. Só que agora eles querem botar mais um carinha na jogada, que são os stakeholders. A galera que faz hold em Cake vai ganhar um percentualzinho das taxas pagas para o aplicativo PancakeSwap. Nós chamamos isso, turma, é um conceito mais ou menos novo, ele não é novo, mas ele é um conceito mais, mais novo, né? Não é que ele é novo, ele é mais novo no mercado DeFi, que ele chama de real de real, yield, né? De colheita. É a colheita real, é o real yield, né? Então, quem tiver agora, segundo o que está dizendo aqui a matéria do The Block, da Yodita Katri, né? A PancakeSwap agora vai passar um pedaço da... Opa, voltei para trás. Vai passar um pedaço da receita de taxas para os stakeholders, né? Os cake token stakers, ou seja, a galera que holda e deixa em stake lá na PancakeSwap. E isso pode dar alguma utilidade, não estou dizendo que vai dar uma baita utilidade, mas isso pode dar alguma utilidade, é dividendos, exatamente, né? Real yield, na verdade, é dividendos. Então, se eu tiver o token da Cake e a receita que tiver no aplicativo, parte dessa receita que está gerando no aplicativo, os detentores de Cake que deixarem lá no stake, ou seja, não botarem à venda, deixarem travado lá, eles vão ganhar dividendos sobre parte desse percentual. A maior parte vai para os formadores de mercado, as pessoas que fazem pool de liquidez. Quem quiser aprender, link está na descrição, DeFi do Zero, a renda passiva. Ensina você a ganhar dinheiro sendo um formador de mercado, todos os dias, todos os meses. Uma pequena parte vai para o time e essa parte vai ser dividida entre o time e a galera que faz hold. E aí, o que eles querem? Eles querem dar um pouquinho de usabilidade para essa parada aqui, para esse token aqui da Cake, que já caiu aqui, cara, cerca de, do topo histórico até esse fundinho aqui desses dias, 97%. Todo mundo quer um pedaço do cake, exatamente, todo mundo quer um pedacinho desse bolo. Eu não tô dizendo que vai subir, que vai voltar, topo histórico, que nada, mas começa a ter uma utilidade maior, porque a utilidade da Cake era só dump. Faz sentido? Por quê? Qual que é o motivo da Cake existir? Ele é uma forma de você remunerar as pessoas que põem a pool de liquidez lá dentro. Então, os formadores de mercado, eles vão receber percentual em taxas mais um percentual de Cake. Cara, o cara tá lá formando mercado entre Bitcoin e Ethereum, entre Bitcoin e USDT, USDT com USDC, USDC com Matic, XRP com Cardano. Ele não quer saber de Cake. Ele recebe isso aqui na carteira e ele vende, porque isso aqui é dinheiro, é liquidez. E aí, olha o que acontece. Dump fenomenal de 97%. E veja, eu não estou falando que o modelo é errado, é óbvio que o modelo é errado, mas foi um dos primeiros modelos que nós tivemos, né? Que é remuneração. E aí tem PancakeSwap, tem Balancer, tem a própria Curve, que você recebe rendimentos no aplicativo formando mercado com o próprio token do aplicativo. Só que esses tokens só caem, óbvio que eles só caem, ele é feito para cair. Então eles pensaram assim, cara, vamos remunerar a galera, vamos impulsionar, né? Como se fosse um CAC, um custo de aquisição de cliente. Vamos dar token para esses caras. Só que eles não pensaram que esses tokens seriam amplamente dumpados. Ou pensaram também, vai saber. Falaram assim, cara, vai ser dumpado? Vai. Mas depois a gente pensa numa usabilidade. Pode ser que seja esse momento. E a Cake tá pensando a dar usabilidade pra galera, pagando um pouquinho de dividendo sobre o aplicativo. Achei bem legal. Tá? Bom dia, por favor, arrumar a internet, Marcelo. Não, vamos arrumar. Cake, picolé de cigarro. Ah, picolé de cigarro. Cadê o negocinho aqui, ó? Cake é o quê? Picolé de cigarro, ó. Picolézinho, que delícia. Picolé de cigarro. 97% de queda, meu velhinho. Você tá pensando que é brincadeira? É picolé de cigarro. Bota na forminha, bota um massinho de derby, joga uma aguinha, um suquinho de uva, bota no congelador, no dia seguinte, picolézinho de cigarro, meu velhinho. Vai cair 99%, pra não dizer de 100%. É isso aí, cara. Barba, a Cake vai pagar 3% APY agora, eles tiraram a inflação, então parou, né? Eu tô ligado, eles pararam de emitir novas moedas e agora pros detentores eles vão... Então eles querem agora controlar a inflação, assim como o Ether fez, né? Era impressão ilimitada, né? O Ether começa, Ether continua tendo impressão ilimitada, mas começam a ter burns e tudo mais. Então eles começam a ter uma política monetária, a Cake também tá querendo fazer. Tem que ser, cara. Tu não gosta de um picolézinho de cigarro? Olha que delícia. Um derbyzinho. Ó, massinho de derby. Que delícia. É uma delícia. Tá? Vamos lá, cara. Então é isso, né? É isso. Não tem muito o que falar não, meu velho. Picolézinho de cigarro pra essa turma aqui. 97% de queda. É mole não. Tá? Banana da ApeSwap também fez isso. Um monte tá fazendo, né? Eles estão transformando o token que só tinha utilidade de dump pro real yield, né? Que seria uma espécie de dividendos. E existem aplicativos que já notaram isso, já fizeram esses dividendos, esses real yields, já nativo. Por exemplo, a GMX, né? A GMX já fez isso. Toda a taxa que é paga no aplicativo, uma parte vai para os detentores de GMX que deixam lá no stake. Se der certo essa estratégia da Cake, pode fazer a Uniswap fazer também. Enzan, a Uniswap e a Cake são diferentes. Por quê? Porque a Cake ela continua emitindo dinheiro e dando para a galera. A Uniswap já faz muitos anos. Também não faz muitos anos. Mas faz pelo menos uns 2 anos. Pelo menos 2, 3 anos. Que a Uniswap não dá mais o token único como recompensa. É só o que você ganhou de yield ali e acabou. Só que existe esse papo que a Uniswap, olha que interessante, existe esse papo que a Uniswap ela vai dar esse real yield também em algum momento. Só que qual que é o incentivo da Uniswap dar o real yield se ela domina 50, 60% do DeFi? Ela só vai dar esse dividendo para os detentores de token UNI se acaso ela começar a perder muito market share. De 50 ela for para 40, for para 30, for para 20, ela vai falar, opa, preciso fazer alguma coisa. Por quê? Porque tá vindo a Mavi aqui bonita, tá vindo a Trader Joe bonita, a PancakeSwap tá ganhando bastante camisa desde que foi pra BN, pra Polygon, pra Matic e tudo mais. Tá? Esse café tá geladíssimo já. Parece um, porra, parece um picolé de café. Olha que delícia, picolé de café com cigarro. Falou de faz em colocar clipe? Não! Vamos falar de. Inclusive, estamos já falando de. Show de bola? Tá? Então, qual que é o incentivo da Uniswap dar FII para você? Nenhum. Eles vão botar no bolso deles. Por que que eles vão te dar? Eles estão metade do market share do mercado é deles. Tudo que rola no DeFi, metade passa por eles. E esse valor caiu um pouquinho, porque até ontem é 60%. A gente mostrou até um relatório. Primeiro, segundo trimestre, 60, 65% do DeFi passa pela Uniswap. Por que que eles têm incentivo em te dar dinheiro? Eles só vão fazer isso, e pode escrever que eles vão fazer, se por acaso algum dia a Uniswap perder valor de mercado, né? Perder market share, perder a fatia desse bolo, né? Perder a fatia para cake, né? Perder a fatia do bolo para cake. Se ela for perdendo essa fatia do bolo e a turma for usando Pancake, Curve, Meta, Maverick, cara, naturalmente a Uniswap vai ter que fazer alguma coisa, que é o que a Pancake tá fazendo e outros aplicativos estão fazendo também. Café com whisky. A minha filha monta um cavalo chamado Whisky. Muito legal. Cavalo rápido do caralho. Barba, Biswap ainda vale a pena? Caiu demais também. Ó, volta na live de ontem, no, mais ou menos no meio pro final da live. Eu explico para você como que você faz uma primeira barragem ou não de tokens. Vai lá e olha, tá? Vai lá e olha. Turma, deixa eu fazer meu momento ads aqui. Bing X, corretora Bing X. Se você quiser fazer trades e não oferecer KYC, você pode utilizar a Bing X e você tem mais de 500 pares, olha só. Ah, não, aqui eu vou no comprar cripto, não é isso que eu quero. Mercado Spot, eu tenho mais de 500 pares. Os principais pares do mercado eu tenho. Par pra um caralho aqui, tá? Tudo quanto é shitcoin, você tem aqui na Bing X. Eles têm a parada de derivativos também. Então, olha só, futuros perpétuos, futuros standard, eu posso longar, shortar. Ó, longar aqui a 100 vezes aqui. Não, cadê? Cadê aqui? Ó, cadê? Aqui a alavancagem aqui. Eu posso alavancar até 150 vezes, meu velho. Ou seja, eu posso perder o dinheiro bonito aqui até 100x, 150x aqui num monte de moeda. Eles têm a parada de copy trading também. Você pode copiar traders de elite aqui da plataforma, ou seja, os caras que tem algum histórico, você pode falar, pô, esse cara aqui tá legal, hein? Vou copiar esse cara. E aí, se ele ganhar um dinheiro, você ganha também. Se ele perder um dinheiro, vai replicar na sua conta. Obviamente, você pode deixar a capacidade máxima que esse cara pode operar para você, stop e tudo mais. É a Bingolex, Bingolex. Bingolex, tá? E você tem aqui o tal do Grid Trade, que vai fazendo umas arbitragenzinhas aqui e pode te dar uma rentabilidade aqui em algumas moedas aqui. A Bing X é uma corretora que não te obriga a fazer o KYC, ou seja, você pode utilizar a plataforma como eu utilizo sem KYC. Link tá na descrição, é o segundo link aí da descrição. Bing X, corretora parceira aqui do Bitin Anderson, tá bom? Vamos lá. Tokenização de ativos do mundo real vai atingir 16 trilhões até 2030, diz Binance. É, meu velho, 16 trilhões de dólares até 2030. Meu irmão, em 7 anos a tokenização vai meter 16 trilhões. Hoje, o mercado inteiro, cripto, mercado inteiro, soma tudo no mercado cripto, inclusive com real yield, com stake líquido, caralho, nós temos 1 trilhão... Ah, não, pô, tem aqui, pô. Nós temos 1 trilhão e 200 bilhões de dólares. A Binance está estimando que até 2030, só os ativos do mundo real tokenizados vão superar 16 trilhões. Só para você ter a noção de como esse mercado vai crescer. Tá? Isso aqui é uma matéria do BitNotícias que foi feito pelo Luciano Rodrigues lá pro BitNotícias lá, tá bom? Falamos já da PancakeSwap. E o Justin Sun tá comprando 2, quase 3 milhões de dólares da CRV from Michael Egorov. Quem que é o Michel Egorov? Esse carinha é o carinha número 1 da Curve. Falamos dele há uns meses atrás, que ele pegou e comprou duas mansões na Austrália de 40 milhões de dólares. Eu não sei se é o todo ou cada, mas enfim, não importa, né? O cara meteu 40 milhões e ninguém sabia de onde ele estava tirando esse dinheiro, né? Até que descobriram que esse dono da Curve, o Michel Egorov, ele pega aí, nós falamos isso mês passado, retrasado, ele simplesmente pegava token da CRV, porque ele é o dono da parada, ele tem a maioria dos tokens, ele colateralizava na AVE, pegava empréstimo e outras coisas. E aí essas coisas iam se liquidando e ele ia vendendo a CRV sendo liquidado, com deságio, óbvio, mas ninguém via que ele estava vendendo. Porque se ele pega da carteira dele e simplesmente sai vendendo, a turma vai falar, porra, peraí, tu não confia nem no teu próprio token? Mas aí o que o malaco fez? Ele pegava o dinheiro dele, a CRV, deixava como garantia na AVE, e na AVE ele pegava outras moedas, porque ele não é bobo, né? CRV para você, moeda, Bitcoin, Ethereum, stablecoin para mim. Faz sentido? Olha, eu falo pra vocês, o mercado cripto é uma mãe. Agora, pensa comigo, você tá louco pra comprar a tal da CRV, né? Tá louco pra comprar a CRV. Vamos olhar aqui, CRV na Binance. Tá louco, porque a CRV caiu, você tá vendo uma baita de uma oportunidade, ó. Tem 3 dias que ela caiu aqui ao todo, ó. Ela caiu aqui 34%. Você tá doido, fala, meu Deus, ela vai voltar, vou ganhar 30%, meu Deus do céu, eu vou ficar rico. Bom, o que você tem que entender, e aí hoje ela até tá subindo um pouquinho, né? Até tá subindo um pouquinho. O que você tem que entender, ó, e aí hoje ela sobe 30%, né? Você tá todo pimposo que você quer pegar esses 30%. Você tem que entender o seguinte. O cara que fez essa parada, o Michel Egorov, ele que é o dono da parada, o detentor da parada, ele não quer a moeda dele. E você tá querendo. Então ele tá louco pra vender as moedas dele. E você tá querendo. Não é à toa que o Michel Egorov vendeu ontem pro Justin Sun, 3 milhões de dólares praticamente, né? Quase 15 milhões de reais aí de CRV, porque o cara tá se desfazendo das moedas. O cara tá se desfazendo. Quer dizer, é assim, ó, turma, é como se eu tivesse... Eu dou sempre esse exemplo pra ficar bem cracho a parada, pra você entrar na tua mente com o mercado cripto é uma forma de tirar dinheiro. A maioria dos projetos, né? A grande maioria dos projetos é uma forma de tirar dinheiro. Inclusive a Curve, cara, que é o principal protocolo de agregados de liquidez de stablecoins no mercado. Tá? Então pensa comigo. Vamos supor que eu tenha Felipe Coin. Então criei a blockchain Felipe Coin, criei o protocolo Felipe Coin, todo mundo tá usando, você achou maravilhoso. Eu detenho 60%, 70% das moedas, tá lá comigo. Só que eu não quero minhas moedas, tá lixo. Eu quero que você que compre essas porra dessas Felipe Coin. Então o que eu faço? Eu vendo pra você, você me dá Bitcoin, você me dá Ethereum, você me dá dólar, você me dá real, você me dá coisa que tem valor, eu te entrego esse lixo aí. E aí você fica brigando porque acha que esse lixo vai valorizar. E o dono da parada não acredita, porque se ele acreditasse na própria moeda dele, ele não vendia. Se eu acredito no Bitcoin, eu não vendo. Se eu acredito no Ether, eu não vendo. Se eu acredito na Felipe Coin, eu não vendo. Se eu acredito que a minha moeda vai valorizar, por que que eu vou vender, caralho? Prefiro HRV, entendi. Tem o CRV e tem HRV. 20 minutos pra leak. Vamos pra leak já. Tamo nos finalmente aqui. Tá? Então, cara, aí é o Justin Santa, tá querendo comprar alguma parte. Isso aqui tá muito claro, tá? Opa. Ele tá querendo comprar, ou se já não tá comprando, uma parte da Curve aqui. né? Ele tá comprando, ele tá aportando na Curve, falando assim, cara, eu te dou 3 milhões, você me dá os token aqui, os shitcoin eu não vendo, mas eu quero uma parte na Curve. Com certeza é isso, porque esse maluco aqui não é bobo. Esse maluco aqui não é bobo, ele não tá dando dinheiro aqui pra dumpar, simplesmente, né? Mais ou menos por aí. Vamos pra próxima, Tether, ó. Eu não vou dizer que a gente queimou a língua, não é isso, porque no caso ela não era transparente e não tinha reservas. Mas a Tether, ela veio se melhorando, ela veio se adequando, e isso é muito bom. Era algo que começou bem, foi péssimo e agora tá ficando legal. Por quê? Porque a Tether divulgou as suas reservas excedentes e alcançam 3,3 bilhões de dólares no segundo trimestre. Então as suas reservas excedentes são 3 bilhões. Então vamos supor, stablecoins.whatthefuck. Vamos lá, pra gente pegar o valor real. Hoje, a USDT, o market cap dela, vamos arredondar para 84, só para a gente fazer conta redonda. 83 bilhões 799, vamos lá. Então, hoje, você tem 84 bilhões em USDT, certo? Você tem 84 bi de USDT. Se eles têm 3 bilhões.3 a mais, vamos arredondar para 3 só, tá? Se eles têm 3 bilhões a mais, significa que eles têm nas suas reservas 87 bi de dólar. Eu vou botar o USD, tá? Aí não é o USDT, é o USD. Faz sentido, turma? Então, se eles têm 84 bilhões de USDT e eles têm reserva excedente em 3 bilhões, significa que eles estão super colateralizados. Não é, é o conceito de supercolateralização. Não quer dizer que 3 bilhões no meio de 84 seja supercolateralidade. Mas eles estão acima de colateral. O elefante saiu da... Porra, Davi, pegou a metáfora perfeita. Lembra que eu falei sempre? A Tether é um elefante no meio da sala. Ninguém sabe como chegou, como cresceu, como comeu. Mas a gente descobriu que ele tá na sala cagando tudo, comendo tudo, quebrando tudo. De alguma forma, ele saiu da sala e foi pro quintal. Por quê? Porque agora nós temos reserva excedente. Como que eles fizeram essa reserva excedente? Cara, não me pergunte. Eu tenho minhas sugestões. Eles fizeram muito dinheiro imprimindo dólar comprando Bitcoin. Esse Bitcoin valorizou exponencialmente. Eles fizeram isso quando o Bitcoin estava, sei lá, 5, 10, 8 mil dólares, 3 mil dólares. Hoje o Bitcoin está quase 30, né? A live da Lik é aberta? É aberta lá no perfil da Lik. Vai começar daqui a pouquinho, daqui 18 minutos, tá? 16 minutos. É, e aí, pode ser que eles tenham vendido seus bitcoins e tenham conseguido esse lucrinho maravilhoso. Não me importa como, se eles deram certo, se eles deram errado. O importante é que agora a Tether tem mais reserva do que dinheiro emitido. Ufa! E era um medo do mercado muito grande. Era um medo do mercado muito grande. Porra, se a Tether quebrar, o mercado azedou. Reserva de excedentes apertando o botão. É possível, mas o fato é que hoje eles têm. Tá certo ou errado, prejudicou na época, melhorou hoje, não importa. O importante é, tava zoado e agora tá ficando bom, tá? Então, só pra gente entender, e antes, a maior parte desse dinheiro, cara, eles estavam emprestando no mercado. Agora, eles estão botando dinheiro no tesouro, ó. Desses 74, quanto que a gente botou aqui? Desses 87 bilhões que eles têm, mais ou menos, 72 bilhões tá no tesouro direto americano. Tá? Nos T-bills. Tá? Acordo de recompra e depósito em fundos de mercado monetário. Então, assim, eles têm mais dinheiro do que eles têm agora e a maior parte do dinheiro dele tá no tesouro americano. Então, assim, eles estão melhorando. Né? E o primeiro trimestre... Ó. No segundo trimestre, eles ganharam eles ganharam 1,5 bilhão de dólares em lucro líquido no primeiro trimestre. Primeiro trimestre, eles fizeram 1,5 bilhão em lucro líquido. Então, eles conseguem agora, com o mercado forte, escolhendo a USDT, melhorar suas reservas, ganhar bastante dinheiro e tirar do risco esse dinheiro. Bom pra quem, cara? Bom pro mercado, cara. Porque se a Tether... Quer dizer, não é que é bom pro mercado, é não ruim pro mercado. Porque se a Tether quebrasse, velho, o merdeiro ia ser bonito. E a gente contava com essa história, cara, se a Tether quebrar vai ser foda. E agora me parece que eles estão bem na fita aqui, tá? Autoridades alemãs estão investigando a WorldCoin por privacidade, né? Que está informando aqui o The Block, uma matéria retransmitida pela Reuters aqui, né? Então, é isso. Os caras estão investigando, né? Então, assim, investigar a rede social que pega teus dados todos, teu iPhone que pega teus dados todos, o WhatsApp, o Facebook, o Twitter, essas merda toda que vai pegando, o TikTok que pega teus dados todos, eles não investigam. Mas a WorldCoin eles querem investigar. Que investiguem mesmo. Tá tudo certo, tá? E a Binance está liberando trade de graça em reais. Olha que interessante. A Binance está liberando trade de graça em reais. Está perdendo fatia no mercado no mundo. No Brasil não deve ser diferente, eu não tenho esses números. Talvez aqui na matéria diga, mas está perdendo fatia de mercado em tudo quanto é lugar do mundo. E eles estão liberando aqui alguns pares, tá? Quais são esses pares? Não sei. Ó, uma promoção focada em usuários brasileiros e argentinos buscando reaver parte do mercado perdido no primeiro semestre do ano. A empresa anunciou trade de graça para determinados pares em reais e pesos argentinos. Mas não tá falando... Ah, tá falando aqui, ó. A promoção é válida até o 31 de agosto, ou seja, até o finalzinho desse mês vigente. A lista de pares de criptomoedas inclui Bitcoin, Ethereum e USDT. Tanto nos pares reais como em pesos argentinos. Então, Bitcoin no par real, Ethereum no par real e USDT no par real, taxa zero, segundo a matéria aqui do Criptofácil, e também nos pares argentinos. Você que é argentino, você que é hermano, que é argentino, que não vale nada, nada, em taxa, tá bom? E aí você vai lá na Binance e se fode lá na Binance, tá bom? Deixa eu falar uma coisinha pra você, DeFi do zero a renda passiva, finalzinho do mês. Link está na descrição, tá fixado no superchat. Bota teu nome, bota teu e-mail. Eu vou abrir as inscrições nesse primeiro semestre, primeira turma, né? Que vamos abrir. Do DeFi do zero a renda passiva. Vou te ensinar a fazer DeFi. Vou te ensinar o que é o DeFi. Como faz os stakes. Como é que faz os pools de liquidez. Como é que você ganha dinheiro todos os meses com DeFi. Vou te ensinar. Dá pra fazer 2% por mês? Dá. Dá pra fazer 3? Dá. Dá pra fazer 5? Dá. Tem os riscos. Vou ensinar pra você. Dá pra puxar mais, ser mais degenerado e com risco maior. Dá pra puxar menos, ser menos degenerado. E puxar menor. Agora vamos à explicação da gota. Vamos ter gota hoje? Não. Mas amanhã, dia 2 de agosto, começamos a coleção da gotinha. Amanhã... agora o Twitter virou X. É isso aí. Amanhã começamos a coleção nova da gotinha. Vai ficar top. Gotinha nova tá top. A gente começa amanhã. Tá bom? Vão ser 45 gotas. E vai ficar top. Algumas mais raras, outras menos raras. E eu quero ver você colecionando todas. Tá bom? Um beijo. Taxa zero na Binance e ganha uma mordida no leão. Exatamente. Um beijo, um queijo pra você. Eu vou fazer live na Leak daqui 11 minutos. Tá? Já com a Flavinha Jabur. Um beijo pra Flávia. E nos vemos amanhã, 8h30 da manhã. Amanhã voltamos com a gota, a coleçãozinha de gota. O bagulho é louco. Ai! A coleção dos panda. Cadê o curso? O curso ele abre agora, finalzinho do mês, tá? DeFi do zero a renda passiva. Um beijo, um queijo, até amanhã e tchau, tchau.